E tá na linha com a gente a Sabrina Valar Ferronato, que vai conversar com a gente sobre o Museu da Uva e do Vinho de Forqueta. Boa tarde, Sabrina, tudo bem?
Boa tarde, Carlinhos, tudo bem? Boa tarde, Isadora, e ouvintes da sua rádio São Francisco. Agradeço o convite e desejo sucesso para todas as pessoas que estão acompanhando e fazendo acontecer a Festa da Uva. É importante esse acompanhamento por parte da imprensa, bem como o reconhecimento dos pontos turísticos da nossa cidade.
Com certeza. Sabrina, a gente pede formalmente para que a candidata se apresente, diga a sua idade, sua profissão e qual é a entidade que ela representa, para depois a gente seguir a nossa conversa aqui.
Sim, eu sou a Sabrina Valar Ferronato, tenho 27 anos, sou fisioterapeuta e represento as empresas StarTex e Locatex.
Perfeito. E Sabrina, então você traz para a gente hoje um pouquinho da história do Museu Uva e Vinho Primo Slomp, isso localizado em Forqueta?
Isso, o Museu da Uva e do Vinho Primo Slomp, que retrata a saga de imigrante italiano e seus descendentes na Serra Gaúcha. Encontraram na vitivinicultura uma atividade econômica próspera, contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade e fazendo de Forqueta a maior produtora de uvas e vinhos da região. E foi a partir do desejo da comunidade de manter sua história e cultura preservadas que a Secretaria Municipal da Cultura e a Cooperativa Vitivinícola Forqueta, em 2002, planejaram um espaço, que inclusive ocupa uma sala dentro da própria cooperativa.
Bacana.
Esse espaço ele é justamente muito significativo porque reúne acervo, imagens. Conta pra gente um pouquinho do que um visitante vai encontrar no museu quando ele se dispor a essa visita, Sabrina.
Sim, é possível acompanhar todo o processo que envolvia a produção vinícola. Isso se dá através da exposição de peças, fotografias e documentos históricos. As primeiras peças são referentes ao cultivo e colheita da uva. Então, enxadas, foices, tesouras, tem os fumigadores, as máquinas de sulfatar, as bombas d'água e também os instrumentos para fazer ajustes nessas ferramentas, como o rebolo, que era utilizado para afiar, e a raspilha, que era para cortar madeira. E, além disso, são expostas as peças de ofícios paralelos, como a tanuaria, que é a fabricação de recipientes em madeira, e a cestaria. E também é muito interessante de observar nessa parte o capricho e a dedicação que eram fabricados os cestos para a colheita e as pipas e barris para o armazenamento do vinho. Conforme o visitante vai avançando na exposição, ele vai encontrar as tinas, que eram vasilhas com múltiplos usos, os esmagadores de uvas, que nos primeiros tempos os próprios colonos esmagavam os grãos com os pés, depois passou a ser um processo mais manual, com uma manivela acoplada, e mais à frente, com máquinas de motor. As desengaçadeiras, para separar os grãos do cacho, o alambique, caldeiras, arrolhadores, as primeiras geladeiras, balanças, enfim, todas essas peças que demonstram a fase artesanal da fabricação do vinho. E para representar o vinho já pronto, tem uma seção com vários garrafões e garrafas. E o mais antigo que eles têm é um vinho tinto de mesa da safra de 1937. Então é um acervo riquíssimo, que traz ensinamentos de um passado fascinante com muitas curiosidades.
Bacana.
Que bacana. E Sabrina, conta pra gente um pouco mais também a respeito da história ali da cooperativa vitivinícola Forqueta, né? Também como que começou e a importância justamente de toda essa questão da produção do vinho também ali para a comunidade, né, de Forqueta.
Sim, sim. A cooperativa Vitivinícola Forqueta foi fundada em 1929 por um grupo de produtores que buscavam formas de comercializar em meio às crises econômicas da época. 29 foi um ano bem difícil, marcado pela quebra da Bolsa de Valor de Nova York, e foi um período, então, de grande turbulência financeira mundial. E nesse contexto, a cooperativa nasceu, se tornando a primeira do setor na América Latina, e ainda hoje, 91 anos depois, e sob o reflexo de outras crises econômicas, se encontra em atividade e se mantendo como um marco na história do vinho. No prédio dela, além do museu e da fábrica, tem o ponto de cultura Costurando Sonhos, que oferece oficinas para a comunidade, como teatro, língua estrangeira, biblioteca, e também um espaço de degustação e venda de produtos coloniais e artesanato, que também remete à história da colonização italiana, com objetos antigos bem típicos, aqueles balcões grandes, tem um baleiro giratório de vidro, então é um legítimo armazém de tempos atrás.
Esse lugar é muito bacana e muito especial, né, para quem quer fazer uma visita. Parece que a gente realmente mudou, fugiu do tempo, né, e volta ao passado,
verdade.
Né? Como é que é para você, como foi a tua visita? Descreve para a gente, assim, como é que é estar nesse lugar, Sabrina.
Sim, assim, oportunizar aos visitantes esse tipo de experiência é um diferencial que a gente tem e que deve ser valorizado. Né? As visitas, elas devem ser agendadas, e aí o espaço conta com mediadores para fazer com que a visita seja ainda mais especial.
Perfeito. E ali também, no local, tem o busto de Primo Slomp, né? Fala um pouquinho para a gente também essa obra, que é uma homenagem da artista Dilva Conte, né?
Isso. O Primo Slomp, ele foi filho de Joaquim Slomp, que idealizou, juntamente com um grupo de produtores, a cooperativa. Então, ele dirigiu ela por muitos anos e com sucesso, e teve um papel fundamental na conquista de mercados para os vinhos de Forqueta. E no museu, né, então, como tu disseste, tem um busto do Primo Slomp, que foi uma obra feita pela irmã dele, a artista Dilva Conte, em sua homenagem.
Bem legal. E Sabrina, fala pra gente aí, como é que essa visita e esse lugar, qual é o significado deles no sentido da importância da cultura de uma geração, de várias gerações que estão ali estampadas e a importância disso para os dias atuais, para a gente ter um entendimento de uma história e de uma cultura? Qual é a tua impressão sobre isso?
Sim, é muito interessante, né, conhecer essas peças e o modo que eles eram utilizados, as dificuldades que eles superaram e a contribuição disso na formação da identidade histórico-cultural de Forquecas, né, e de nós mesmos. O museu, ele faz um resgate ao período de colonização italiana. Então, dessa forma, ele é um instrumento de preservação da memória cultural, de um povo que perseverou e, apesar das dificuldades, encontrou na vitivinicultura uma importante atividade econômica. Então, eu vejo ele como um espaço de resgate de tradições, entrega de conhecimento e estímulo de turismo para a região.
Perfeito.
Uhum. E, Sabrina, fala um pouco mais para a gente também, para a audiência, que é da região, mas não conhece muito também ali Forqueta, né? A comunidade ali em si, ela também tem um aspecto cultural bastante forte, né? Então, fala um pouco pra gente também a respeito ali da localidade de Forqueta.
Sim, Forqueta, ela é uma comunidade que carrega a história e a perseverança de famílias de imigrantes que escolheram um local para iniciar uma nova vida. Então, é uma comunidade que ainda hoje conserva os traços característicos daquela época, né? Representado nos casarões antigos, na fé representada na igreja das comunidades do interior, a culinária típica, o talian, dialeto ainda falado por alguns, e outras tradições. E as terras que deram origem à Forqueta pertenceram a Luiz Antônio Feijó Júnior. E a ideia do nome surgiu após a abertura de uma casa de comércio em uma rua de entroncamento em formato de garfo, que foi nomeado de Forqueta justamente por significar garfo em italiano.
Bacana. Sabrina, muito legal a tua preparação para falar para a gente, apresentar para a comunidade o Museu da Uva e do Vinho de Forqueta, né? Da Forqueta, que é muito recorrente as pessoas falarem da Forqueta, justamente pela...
É mesmo.
Né? Mas agora a gente está se assim, encaminhando aí para encerrar a nossa conversa. Eu queria saber de ti qual é a expectativa para o concurso no ano que vem e para a festa de 2022. Conta pra gente como é que tá a tua expectativa para esse grande dia da escolha da rainha e das soberanas e das princesas dessa nossa grande festa.
Expectativa de muita alegria por tudo que ainda está por vir, né, no intuito de fazer da melhor forma possível. É uma festa muito especial, uma festa que vai gerar impactos tão positivos para o atual momento de recuperação que estamos enfrentando.
Com certeza. E para encerrarmos, então, Sabrina, reforça o convite, né, para a comunidade, para que conheça o Museu da Uva e Vinho Primo Slomp e também como que funciona, né? Você disse que, enfim, é preciso agendar horários, né? Então, reforça aí o convite para o pessoal.
Convido a todos a visitarem o Museu da Uva e do Vinho Primo Slomp de Forqueta, né, esse importante espaço que preserva as memórias culturais e históricas da nossa região. De um povo que, em sua essência, nos deixou um legado de fé, trabalho e amor. Aproveite também e visite Forqueta e todo o encanto que o roteiro turístico Vale Trentino tem a oferecer. Estendo o meu convite à Festa das Colheitas, que acontecerá em março de 2021, onde celebraremos a valorização do produtor regional. E posteriormente, em 2022, prestigie a Festa Nacional da Uva, que vem sendo construída com muito amor e união para mostrar o que Caxias do Sul tem de melhor.
Maravilha. Sabrina Valar Ferronato, muito obrigado pela tua participação aqui no Café e Cultura. Um abraço e sorte aí no concurso.
Muito obrigada. Boa tarde.
Boa tarde, Sabrina. Tchau, tchau.